Esse seria um tempo bem adequado para as suas perguntas. Se forem fáceis, eu me aventuro a respondê-las, tá bom? Já veio uma pergunta aqui que eu não sei responder, eu tenho que pesquisar. Quando o povo começa a ser chamado de povo hebreu? Não sei. Tem uma explicação aqui que eu não vou arriscar a dar a explicação agora, porque eu vou me perder, eu vou explicar errado. Mas tem uma explicação muito interessante, por que é povo hebreu? Caim matou Abel e foi para outra região. E se Adão e Eva eram os pais e não tinha mais ninguém na terra, como ele casou e teve filhos? Então, aqui começam a surgir os problemas e as perguntas. As perguntas que a resposta não devia ser gravada. Mas de onde nós tiramos a ideia de que não havia mais gente na Terra? De que só existia realmente um primeiro casal? Lembre-se, a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não está contando, não é uma narrativa científica. Das origens da vida e da humanidade. A Bíblia é um livro que pretende revelar esse Deus e não explicar cientificamente a humanidade. Inclusive, a ordem dos dias da criação é muito complicada cientificamente. Como é que uma coisa existe antes da outra ali? Se no primeiro dia Deus fez A, como é que no segundo dia tem o B? Então a Bíblia quer mostrar que por trás desse universo existe um Criador, uma intenção inteligente e amorosa, mas não quer explicar cientificamente como as coisas aconteceram. Então, eu não tenho muita certeza que só existiam Adão e Eva na Terra quando Caim foi expulso. Qual a sua opinião da Bíblia na ordem cronológica? É boa para estudos? Eu nunca usei, mas talvez seja como referência de estudos. Não existe uma Bíblia boa para estudos. Se você quer estudar a Bíblia, você vai ter que usar várias Bíblias. Você vai escolher uma com a qual você vai se identificar. Eu, pessoalmente, quando eu preciso estudar a Bíblia, que é diferente de fazer leitura devocional, ler a Bíblia, quando eu quero estudar, eu quero checar, eu tenho a Bíblia de Jerusalém como a minha Bíblia de referência por enquanto. Mas se você quer estudar a Bíblia, você vai precisar de várias. A Era Jurássica está inserida em qual contexto? Na Bíblia não está. Babilônia é hoje o atual Iraque? Alguma relação profética em relação à situação atual entre nós? Não. É o atual Iraque, mas eu não vejo relação profética com o que está acontecendo hoje. Ou melhor dizendo, eu não faço uma leitura apocalíptica dos fenômenos mundiais. Ah, teve a tsunami, tá vendo? Tá chegando o fim do mundo. Calma, muita calma nessa hora. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de leitura. Então, não sou a melhor pessoa para responder. Deus mudou ou a humanidade mudou? Não, a percepção da humanidade a respeito de Deus mudou. Foi mudando ao longo do tempo. Mas quando a Bíblia diz em Hebreus que Deus ou Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ela está querendo afirmar isso. O caráter de Deus não muda. Mas a percepção que se tem de Deus muda sim. De onde vem o termo Sião e o que significa? Sião, a terra de Sião, Monte Sião. O Monte Sião sobre o qual está estabelecida a cidade de Jerusalém. Quando o Império Romano entrou na história de Israel, como era a submissão dos romanos? Os romanos aparecem no Novo Testamento. Você viu que eu contei até o Império Persa. O Império Persa é sucedido pelo Império Romano. Os romanos, eles aparecem nas páginas da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Quantas tribos? 12 tribos. Temos que verificar a narrativa bíblica e encontrar o nome das 12. Você faça isso, você vai achar. São 12 tribos, as tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Não tem a ver com os filhos de José, tem a ver com os filhos de Jacó. Tá bom? A obra de Deus é tão linda quanto ele. Fale-nos então do momento de tristeza de Deus e arrependimento de Deus no Gênesis, que ele se arrependeu de ter criado a humanidade. Essa é uma outra pergunta muito interessante, que a teologia vai se dividir na hora de explicar. Se você faz uma leitura grega da Bíblia Sagrada, Deus não pode se arrepender. Deus não pode se arrepender porque o perfeito não se arrepende, né? Porque o perfeito, se ele se arrepende, ele está dizendo que ele não era perfeito. Tá certo? Então, na filosofia grega, o conceito de perfeição é um conceito de natureza do ser. Um conceito ontológico. E o que é perfeito não pode mudar. Porque se ele muda para pior, deixa de ser perfeito. E se ele muda para melhor, é porque antes não era perfeito, porque podia melhorar. Então, na filosofia grega, o perfeito não pode mudar. Só que, lembra que eu falei que o Platão apareceu, o Isaías já tinha morrido? A mentalidade hebraica para falar de perfeição de Deus é outra. Deus não é apresentado na Bíblia Sagrada, senão a partir das suas relações. O Deus da Bíblia Sagrada, ele é passional. Ele se ira, ele se alegra. Ele se enfurece, ele se compadece. Então eu vejo que o Gênesis está falando dessa passionalidade de Deus. Um Deus em relação. Você lê o Salmo 78 que você vai ficar desesperado, desesperada. Porque o Salmo 78 diz o seguinte, que Deus um belo dia se encheu de Israel. Se encheu. Largou de mão. Aí depois um anjo deve ter ido lá falar com ele, ou o filho dele, ou sei lá quem falou com ele. E ele falou, tudo bem, então eu vou voltar. Aí ele volta. E o salmista diz que Deus acorda como um bêbado acorda, como se Deus tivesse ficado bêbado. Salmo 78 conta essa história, que Deus se encheu de Israel, tomou um porre, caiu lá no sofazão. Quando ele acordou do bode dele, ele foi ver em que situação estava Israel e retomou a caminhada com Israel. Mas teve um momento que ele abandonou. Como você vai explicar isso se você tem o referencial da cultura grega do perfeito? Como é que Deus abandona, depois muda de ideia e volta? Então, o Deus da Bíblia não pode ser lido com essas lentes da perfeição grega. Ele tem que ser lido com as categorias das relações da cultura hebraica. Tanto é que enquanto os filósofos gregos discutem a matéria e a constituição do universo, a natureza do ser, os profetas estão debatendo o órfão, a viúva e o estrangeiro. O debate dos profetas é ético. O debate dos profetas é um debate de relações humanas e de relações com Deus. Não é da natureza do ser. Então quando você lê na Bíblia que Deus se arrependeu, que Deus se irou, Deus se compadeceu, leia nessa categoria dos relacionamentos. E o Deus da Bíblia é um Deus passional. Não é o Deus estático, imóvel dos gregos. Vocês estão mandando pergunta difícil para mim, hein? Essa pergunta aqui sobre taoísmo, eu não sei responder, não. Não sei nem as de cristianismo direito, de taoísmo, então, nem me diga. Há ligação entre o atual Estado de Israel e as promessas ao povo de Israel? Há uma corrente teológica que diz que absolutamente sim. Eu faço parte da corrente teológica que diz que absolutamente não. Tem nada a ver o Estado de Israel de hoje com o Estado de Israel da Bíblia Sagrada. Inclusive, se você vai ler Gálatas, se você vai ler Romanos, você vai ver o apóstolo Paulo falar categórico e taxativamente que os que são da fé é que são a verdadeira descendência de Abraão. Numa afirmação muito simples, a igreja é o Israel de Deus. Não a igreja do Novo Testamento, mas a igreja como esta comunidade de gente de toda raça, tribo, língua e nação. Esse é o verdadeiro Israel de Deus, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Os que são da fé é que são o verdadeiro Israel de Deus. Agora, se Deus tem alguma pendência com esse povo que é descendência de Abraão, que ainda existe, que é o que dá a entender Romanos 8, 9 e 10, ou Romanos 9, 10 e 11, essa é uma discussão intensa, mas eu penso que o Estado de Israel não é uma continuidade daquele Estado da Bíblia Sagrada. No Alcorão pode revelar algo sobre Deus? Eu não sei responder, eu não conheço o Alcorão para responder isso. Mas em tese, Alá é o Deus de Abraão. E se você ler o livro do Rabino Newton Bonder, Tirando os Sapatos, ele, um rabino, um judeu, ele foi à terra de Israel, fez o caminho de Abraão e lá ele encontrou os árabes muçulmanos, islâmicos. E na tradição dos árabes islâmicos, o filho da promessa é Ismael, não é Isaac. Isaac é o falso. O filho da promessa é Ismael. E o Rabino Newton Bonder conta o susto que ele levou e como ele se sentiu quando ele foi tratado como descendente do filho bastardo. Que é como nós tratamos os descendentes de Ismael. Os descendentes de Ismael é que são os filhos descendentes do filho bastardo, não os descendentes de Isaac. Né? Então, em tese, Alá é o Deus de Abraão. Né? Por que a distância entre o nosso Deus cristão e os deuses orientais, do hinduísmo, indianos, etc. e tal? É justamente por isso, porque nessa história da humanidade, a humanidade foi tendo percepções do divino e do sagrado e das divindades. Cada povo foi construindo a sua estrutura de sagrado e a sua estrutura religiosa. Nós estamos acreditando que se há um único Deus, esse Deus único escolheu um caminho para auto-revelar-se e esse caminho é a tradição que está registrada na Bíblia Sagrada. Mas nem todo mundo crê assim. Os 400 anos de silêncio, não há registro como foi esse tempo que o povo viveu? Há registro histórico, sim. Há muito registro histórico desses 400 anos de silêncio. E a obra de Flávio Josefo é um tratado muito grande a respeito desse período aí histórico. Gostaria de saber sua opinião sobre quanto tempo existe a Terra desde a criação do Gênesis. Caso não queira expor para todos, gostaria de receber por e-mail. Eu acho que a Terra tem milhões, milhões, milhões e milhões de anos. E eu acho também que a ciência está certa quando diz que o Homo sapiens sapiens tem 40 milhões de anos. Eu não tenho dificuldade de acreditar nisso. Aliás, tem uma coisa muito interessante que eu acho, que o livro do Darwin é a origem das espécies, não é a origem da vida. Ele só tenta explicar como é que as espécies foram se fragmentando. Se a explicação dele é cientificamente aceitável ou não, também não tenho condição de julgar. Pelo que parece, não é tanto assim. Mas eu não tenho dificuldade de acreditar que Deus é a origem da vida e origem da vida inteligente, capaz de se reproduzir como se reproduziu e se diversificou. Mas isso é uma questão muito pessoal. Como 11 tribos se transformaram em 10 de Israel e 2 de Judá? Não, não são 11 tribos, são 11 territórios. São 12 tribos. A terra que foi dividida em 11 territórios. Tá? Existiu uma geração pré-adâmica? Qual a sua ideia? Eu tenho uma ideia que existiu. Tenho uma ideia que existiu. Eu li uma vez um livro que inclusive foi publicado pela Vida Nova, A Imagem de Deus no Homem, em que o autor, que é um cientista e o coautor é um teólogo, o cientista diz assim: a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Quanto tempo demorou entre pó da terra e Deus soprar nele o fôlego da vida? Será que demorou, foi... Deus fez um bonequinho de barro e... Será que foi assim? Ou o pó da terra, Deus foi formando o homem matéria orgânica e matéria orgânica partilhada com o todo do universo criado, e num determinado momento essa matéria orgânica recebe o fôlego da vida ou a imagem e a semelhança de Deus. Eu não sei, mas se eu descobrir lá no céu... Não vou ficar assustado, não. Eu vou dizer assim, pô, bem que eu desconfiei que isso fazia mais sentido do que aquele negócio do bonequinho de barro. Como foi uma... Depois se não havia uma... Caim foi uma vítima, pois se não havia uma regra para agradar a Deus, posso acreditar que ele fez o seu melhor... Caim foi uma vítima, essa é a tese do Saramago no livro dele, o Caim, que ele acabou de publicar antes de falecer. O Caim reclama com Deus, que Deus matou muito mais gente do que ele no Velho Testamento e sobrou para ele, Caim. Né? Então veja como é interessante, né? É muito importante a gente ler as pessoas que não concordam com a gente. As pessoas que não concordam com a gente, elas fazem perguntas que nos obrigam a pensar sobre a nossa fé. Sobre a coerência da nossa fé. Né? Qual a explicação, por que razão Deus rejeitou Caim e aceitou o sacrifício de Abel? A Bíblia não explica. A gente vai deduzir depois que a vida está no sangue, que o sacrifício de Abel foi o sacrifício de um animal, né? E que o sacrifício de um animal oferecido por Abel foi um sacrifício... que prefigurava o sacrifício do Cordeiro de Deus, e que o sacrifício de Abel, de Caim, que foi do fruto da terra, foi semelhante ao sacrifício de Adão e Eva no paraíso, porque Adão e Eva no paraíso, quando percebem a sua nudez, eles se cobrem com folhas, eles não se cobrem com peles de animais. Mas as folhas não foram suficientes para desviar a ira de Deus que estava... posta sobre Adão e Eva. Assim como as folhas de parreira que cobriram Adão e Eva não foram suficientes para contentar Deus, e Deus julgou o casal, para cobrir o pecado do casal, também o fruto da terra não seria suficiente para cobrir o pecado de Caim. É por isso que o sacrifício do animal de Abel é aceito e o sacrifício do fruto da terra de Caim não é aceito. Mas isso é uma dedução muito posterior. Você imaginar que o Caim ia saber disso tudo daí é muito complicado, né? Ainda bem que está acabando aqui. Ah, essa outra pergunta aqui que eu tenho que ler o texto. Se teve alguma tribo que recebeu porção de terra fora do território de Israel, de acordo com Josué, capítulo 15. Eu não lembro, a gente vai ter que pesquisar. O senhor poderia deixar uma lição de casa para o próximo encontro? Poderia, leia Gênesis. Leia o livro de Gênesis. Nós vamos, no próximo encontro, ficar só no Gênesis. Tá bom? E vamos aprofundar essa história da criação, da queda, dilúvio, Babel e dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e José. Tá? Gênesis conta essa história daí. Então leia Gênesis. Se você acabar de ler antes de chegar ao próximo encontro, lê de novo. Tá bom? Vai lendo Gênesis. Vai lendo Gênesis. Vai lendo Gênesis. Tá? Essa é a lição de casa para o próximo encontro. Eu deixaria, não como lição de casa, mas como uma reflexão devocional para você, essa paráfrase da fala do Alberto Caeiro. O universo não é uma ideia minha, minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Deus não é uma ideia nossa. A nossa ideia de Deus é que é uma ideia nossa. Eu penso que, se é verdade, e assim eu creio, que não há nada que possa, como disse Spurgeon, que não há nada que possa tanto humilhar o nosso pensamento, quanto exaltá-lo, quanto a contemplação de Deus. Uma das atividades ou um dos empreendimentos mais sagrados da nossa caminhada espiritual é esse pensar a respeito de Deus. Para que a nossa ideia a respeito de Deus se aproxime o máximo possível do que Deus é mesmo, de fato. Entende isso? Quer ver como isso é tão importante? Imagine o seguinte, que você é Abraão e você tem o seu filho amarrado em cima de uma pedra e você levantou um cutelo para matar o seu filho porque o seu Deus pediu para você fazer isso. Tá? Agora imagine que você é o filho, é o Isaac, que está amarrado, e você está olhando para o seu pai, e o seu pai, imagino, está chorando, lágrimas dele estão pingando em cima de você, e ele está dizendo, meu filho, isso é para Deus, é por causa de Deus que eu tenho que fazer isso, e você está olhando ele. Você acha que os dois ali têm a mesma percepção de Deus? Eles sentem Deus da mesma maneira? Eles entendem Deus da mesma maneira? Eles se relacionam com Deus da mesma maneira? Então veja como as nossas experiências na vida determinam ou influenciam, na melhor das hipóteses, influenciam muito a nossa percepção de Deus. Né? Então não há na nossa peregrinação espiritual, talvez, um exercício mais extraordinário do que nós nos valermos, do que a Bíblia Sagrada nos oferece de revelação de Deus para nós, do que essa contemplação, ou do que esse exercício constante de fazermos o ajuste entre o que a Bíblia fala a respeito de Deus e a nossa percepção de Deus. Principalmente levando em conta que a nossa própria percepção de Deus já contamina a leitura que a gente faz da Bíblia. Né? Então, se a gente leva a sério mesmo a nossa peregrinação espiritual, não dá para você dormir no barulho de um pessoal que se converteu ontem, é semi-analfabeto e já vai ditar ordem de teologia e de regra moral e vai fundar igreja, vai ter programa de televisão e de rádio, o cara não sabe nem falar português, quer explicar a Bíblia, com todo respeito. Não é uma questão de preconceito, é uma questão de seriedade. Uma questão de seriedade. O nosso exercício de investigar a Bíblia Sagrada na dependência do Espírito de Deus para que o nosso entendimento seja iluminado, para que a nossa compreensão de Deus vá se ajustando cada vez mais àquilo que Deus realmente é. Eu penso que o trabalho de casa é mecânico, é ler o Gênesis. Mas enquanto você lê o Gênesis, o verdadeiro trabalho de casa é isso. É ler o Gênesis de joelhos, como dizia Lutero, a Bíblia deve ser lida de joelhos. É ler o Gênesis de joelhos para que o Espírito de Deus vá ajustando as duas imagens, aquilo que o Deus revelou de si mesmo e aquilo que você pensa a respeito de Deus, para que elas vão se aproximando, possam ir se aproximando o máximo possível. É o meu desejo, tanto para mim quanto para todos vocês. Amém e uma boa noite a todos. Que Deus os leve na sua graça, na sua paz.